Olá, eu sou o Charlie.
E aí, eu sou o Luiz.
E sejam bem-vindos para mais um episódio do Pauta Quente, o podcast oficial do Fórum Nerd. Bom, pessoal, pra quem não sabe, o Pauta Quente é um podcast semanal onde eu e o Bruce comentamos as principais notícias da semana envolvendo a cultura pop. A gente fala de filmes, séries, jogos, animações, rumores, trailers, questões da indústria. Enfim, tudo que acontece na semana a gente tá comentando aqui no podcast.
Bom, pessoal, mas antes da gente começar esse episódio, bora para aqueles recadinhos de sempre. Acesse o nosso site, o foronerd.com, o acento agudo, onde todos os dias a gente posta as principais notícias da semana, além das críticas dos principais lançamentos, além de críticas, artigos, entre outros conteúdos. Siga a gente nas nossas redes sociais, no @foronerd, no Instagram e no TikTok, no @nerd_forum, no Twitter. Se inscreva em nosso canal do YouTube, o Fórum Nerd, onde semanalmente a gente posta tanto pauta quente quanto não é uma cópia, que não é semanal, mas quando sai tá sempre no nosso canal, além de vídeos que o Charlie e o Parse gravam. Então, nosso conteúdo tá bem legal. Se inscreva lá, dê um like nos vídeos, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. E você também pode nos seguir no seu agregador de podcast favorito. E lá, se você prefere apenas ouvir, né, não ver, não ouvir nossos podcasts com imagens, apenas ouvi-lo mesmo, você pode conferir por lá tanto Pauta Quente, quanto não é uma cópia. E por lá também você pode nos enviar comentários, nos enviar sugestões, pedir conteúdo. Enfim, façam isso que também é bem legal interagir com vocês. E obviamente também nos ajuda demasiadamente. Bora começar, Charminho?
Bora.
Bora.
Bom, começando com aquelas notícias um pouco tristes que a gente sempre tem que trazer aqui, infelizmente. Mas essa semana, dois grandes nomes da indústria acabaram falecendo. O primeiro foi o ator Carl Weathers, que faleceu aos seus 76 anos de vida. Nessa última semana, não foi revelado a causa da morte, só que ele morreu pacificamente dormindo. E bom, o Carl Weathers é um ator bem famoso, fez vários filmes. Os papéis mais famosos dele são no filme Predador, na franquia Rocky, que ele interpreta o Apollo Creed. É claro, obviamente, ele recentemente interpretou um personagem na série do Mandaloriano, um personagem bem importante, que ele também dirigiu episódios, né, de Mandaloriano, uma série bem popular de Star Wars. E é bem triste, porque é um ator que estava aí há muito tempo fazendo muita coisa, acabou não tendo, obviamente, uma carreira tão gigante quanto ele merecia. Mas assim, ele fez vários filmes, várias participações especiais legais. Ele dublou aquele personagem no Apenas um Show, que era um jogador de basquete cósmico, lá o Deus do Basquete. Ele era um cara que tava sempre por aí, é um grande ator e vai fazer muita falta.
Bom, é sempre muito triste, né, quando qualquer pessoa da indústria, quando qualquer pessoa, de modo geral, morre, sempre a pessoa deixa familiares, fãs, amigos. Então é bem triste que ele descanse em paz. Eu conheci o personagem, eu não lembro honestamente se eu assisti primeiro Predador ou se eu assisti primeiro Rocky. Eu vi os dois, eu era bem novo, então eu não lembro, mas era um ator bem conhecido. Eu, obviamente, não acompanhei o trabalho dele, né, em Mandaloriano, porque, né, todo mundo já sabe que eu não assisto Star Wars, mas é uma pena que ele descanse em paz e que a família e os amigos tenham muita força nesse momento.
Exatamente. E outro que acabou falecendo foi o Mark Gustafson, que é o co-diretor de Pinóquio, um dos melhores filmes dessa década. Aquela animação do Guillermo del Toro pra Netflix, né? Que o del Toro co-dirigiu junto com ele. E também é um cara que não teve, faleceu aos seus 64 anos, bem jovem, por sinal. Não dirigiu tanta coisa, ele trabalhou mais como um animador em vários filmes que envolvem stop motion. Ele fez As Aventuras de Mark Twain, O Mundo Fantástico de Oz. Enfim, um cara bom, um diretor competente que manja muito de stop motion, mas uma grande perda para a indústria, com certeza.
É, dele eu só realmente conheci o Pinóquio, né? A animação co-dirigida por ele, pelo Del Toro, pela Netflix. E também, né? Assim como a gente falou antes, que a família, os fãs tenham força, que ele possa descansar em paz. E infelizmente foram duas perdas importantes para a indústria, né?
Sim, a gente deseja tudo de bom para a família deles e que o legado deles continue a todo vapor. Uma notícia um pouco mais feliz, não pra gente, mas acho que pro Avast. Sonic 3 realmente vai ser lançado no final desse ano, já tá filmado, e eles anunciaram novos nomes no elenco, como o retorno de Jim Carrey, que tá aposentado. Ele vai voltar como o Dr. Robotnik, ou Dr. Eggman, nesse terceiro filme. Não tava confirmado, agora está oficializado. E a atriz Kristen Ritter, lá, a Jessica Jones, da série popular na Netflix, que fez Breaking Bad e outras coisas, também está no elenco, assim como o Cristo Fernandes, né, o Danny Rojas, de Ted Lasso, grande série, um ator bem carismático, e a atriz Alila Brown, que vai interpretar uma personagem de algum jogo aí obscuro do Sonic, que é uma criança que morre. Eu sei que ela toma um tiro e ela vai interpretar essa personagem. Não vai levar um tiro no filme, obviamente, porque é um filme pra criança, mas tá aí uma personagem do Lord Sonic. E, Bruno, se você está animado para Sonic 3, este essa grande película que
ela está desse ano? Eu estou super animado. Eu estava triste que o cinema em 2024 carecia de grandes produções, mas depois que eu descobri que Sonic 3 vai lançar esse ano, o cinema está salvo, será o melhor filme do ano, só que não, eu não me importo com esse filme, eu não gostei do primeiro Sonic, eu não vi o segundo, e, bom, pelo menos o Avast, né, vai estar ouvindo e pulando de alegrias que seu filme terá uma terceira sequência e tem a volta do Jim Carrey, tudo que o Avast mais gosta nessa vida.
Não, e os fãs de Sonic podem comemorar que vai ter, né, a série do Knuckles, que a gente vai comentar mais pra frente, mas é, então esse ano vai ser um grande ano pros fãs do personagem. Ele não, exato, tá indo bem nos jogos, mas tá ganhando no cinema e na televisão, pelo menos.
Exato, o Avast, que diz que está muito chateado com a Marvel, que não é mais Marvete, e se auto-intitulou como Sonic Zete agora, então ele tá feliz da vida. E nessa semana também saiu um pôster, né, da sequência dos Fantasmas Se Divertem, um clássico filme aí do Tim Burton, estrelado pelo... Esqueci o nome dele. Como que é o nome do Batman?
Michael Keaton, caralho.
A idade tá foda.
Do
Michael Keaton. E, curiosamente, nesse pôster, revela o nome do filme, né? Que tem o nome de Beetlejuice. O que você achou disso, Charminho?
Bruce, você já viu o Beetlejuice original?
Não.
Não? Você nunca viu?
Não, nunca assisti os Fantasmas Se Divertem.
Nossa, é um clássico, mas tá ligado no lance do personagem, né?
Sim, sim. Eu assisti os desenhos do Beetlejuice quando eu era mais novo.
Caralho. Esse desenho sempre pareceu muito feio, tá? Eu nunca vi ele, mas vi imagens assim, ele sempre pareceu um desenho bem mal animado.
Então, na época que eu assistia, eu não tinha noção disso, eu assisti esse desenho, eu devia ter, sei lá, uns 5, 6 anos no máximo, então eu não tinha muita referência de que era bem feito e tal, lembro de assistir, lembro de ser bem sinistro, assim, por assim dizer, um desenho bem estranho, né, pra crianças dessa idade assistirem, mas eu tenho a lembrança de gostar, mesmo sendo assim, mas eu realmente não vi o filme do Tim Burton.
Cara, o filme é bem legal, tá, é um classicão, acho que vale a pena assistir, gosto bastante, e ele se chama Beetlejuice, porque o personagem, sem invocar o Beetlejuice, você tem que falar Beetlejuice. Tem que falar 3 vezes o nome dele. O que eles já estão dando uma ideia. Talvez a sequência pode, que eles podem estar pensando em já fazer um terceiro filme chamado Beetlejuice. Mas eu gostei do título, achei um título bem simples e bem criativo, principalmente pra essa franquia. É melhor do que só Beetlejuice 2. É, quem se fudeu foi o Brasil, porque aqui se chama Os Fantasmas Se Divertem. Então eles não. Acho que eles vão ter. Chama, sei lá, Os Fantasmas Se Divertem, a sequência. É, alguma coisa assim pra chamar atenção. Mas legal, gostei do posto, bem simples, mas eu achei realmente o título bem interessante, bem chamativo. Bruce, você gosta do Jake Gyllenhaal?
Gosto. Houve uma época da carreira dele que eu gostava mais. Teve uma época, sei lá, final dos anos 2000, início dos anos 2010, que ele fez algumas produções bem legais. Ultimamente, ele não tem feito filmes tão bons, assim, pelo menos. Eu não lembro de grandes filmes tão recentes dele. Lembrando, né, que ele é o mistério daquele filme horrível, né, do Homem-Aranha do MCU. Mas eu gosto, ainda gosto, hein.
Então, eu também gosto muito do Jake Gyllenhaal, embora eu concordo que ele tem feito escolhas não muito boas pra carreira. Mas tem um filme chamado Suddenly, que ele estrela, certo? Junto com a Vanessa Kirby. E é um filme que começou a surgir umas informações e ele foi cancelado. Por quê? Porque durante as filmagens, a Vanessa Kirby e o Jake Gyllenhaal começaram a tretar com o diretor e com os produtores. A questão de visão, eles queriam mudar o roteiro, queriam mudar coisas. E né, o diretor não queria, alguns produtores não queriam. E o Jake Gyllenhaal começou a pirar no meio dos sets. E segundo uma reportagem, ele arrancou toda a roupa dele, tirando uma sunga, pulou no oceano, no meio do frio, falando que quando ele via o mar, ele tinha que nadar no mar. Ele constantemente tava tentando, pedindo pra reescrita dos roteiros. E ele tava fazendo os ensaios com o elenco, com um sotaque do Pepe Le Pew, que é aquele gambá dos Looney Tunes, que fala francês. E durante todo esse filme foi filmado na época do Covid. E ele tava falando pra galera dormir nos carros, tipo, não irem pra hotéis pra evitarem pegar Covid. Ou seja, ele tava causando no set e o filme foi cansado, né, por motivos óbvios, tava estourando orçamento e ele tava atuando que nem um lunático. O Jake Gyllenhaal, ele é um ator do método, não é?
É, esse famoso método aí, né, que atores como Jared Leto, Christian Bale, entre diversos outros são também.
Isso explica esse comportamento estranho. Mas aí você fica surpreso que o Jake Gyllenhaal é meio maluquinho, porque eu vejo os filmes dele, eu penso, é, pro cara fazer o filme que ele faz, ele não deve ser muito normal, né?
Olha, Charlie, conforme eu fui ficando mais velho na minha vida, eu fui chegando à conclusão que 99,9% dos famosos são loucos. Então, isso não me surpreende, isso não me surpreende. Conforme a gente vai sabendo de alguns assuntos, e quando eu falo dos famosos, eu não falo só sobre atores, né? Eu falo diversos nomes da música, do esporte, do entretenimento, de modo geral. A gente sabe de cada loucura deles. Então, assim, não me surpreende. Eu não lembro se eu sabia de alguma loucura, de algum maneirismo dele, mas, assim, não me surpreende nada. Ele é louco como a maioria dos outros também são, né?
É, assim, a maioria dessas notícias é mais bizarra, mas a parte do Pepe Le Pew me pegou desprevenido, imaginando ele fazendo o sotaque do Pepe Le Pew. Lendo o roteiro sério, é o tipo de coisa que eu pagaria pra ver essas imagens, que nem o filme do Han Solo, tinha os rumores de que o ator lá do Han Solo tava imitando o Ace Ventura pra fazer o filme. Então era o tipo de coisa que eu queria ver, mas que infelizmente nunca vai sair um vídeo disso.
Olha, Charlie, eu sei, eu me compadeço, né, com essa sua vontade de querer assistir essa loucura do Jake Gyllenhaal, e infelizmente não vai sair, mas algo que vai sair é o filme The Movie Critic, né, que será o último filme de Quentin Tarantino, e nessa semana foi anunciado que Brad Pitt, um ator que já trabalhou com ele outras vezes, como Era Uma Vez em Hollywood e Bastardos Inglórios, vai estar, né, no seu próximo e último filme. Você gosta da parceria de Brad Pitt e Quentin Tarantino, Charminho?
Sim, pois Era Uma Vez em Hollywood é um, talvez, meu segundo ou terceiro filme favorito do Tarantino. Eu amo esse filme, acho ele foda demais e fico feliz. Esse filme vai ser lançado no ano que vem, a ideia é filmar esse ano, lançado no ano que vem, a Sony tá produzindo. Cara, teve um rumor, assim, uma especulação, de que talvez o Brad Pitt esteja interpretando o mesmo personagem que ele interpretou no Era Uma Vez em Hollywood, e que esse filme vai ser, tipo, se passar no mesmo universo. Não é oficial, provavelmente é uma especulação, mas você gostaria de ver isso, Bruce, ou você acharia nada a ver?
Ah, eu acho que seria interessante, lembrando, né, que uma curiosidade, o Brad Pitt já havia ganhado um Oscar, né, de melhor filme, mas ele ainda não havia até então ganhado um Oscar como melhor ator, e ele ganhou pela primeira vez, né, com esse personagem Era Uma Vez em Hollywood, de melhor ator coadjuvante, né, ele que interpreta um dublê do Leonardo DiCaprio, o personagem dele é bem complexo.
O Cliff Booth.
Cliff Booth, isso. E acho que sim, acho que eu gostaria, acho que seria interessante, dependendo da forma como fosse utilizado, eu sei que é um rumor, mas se confirmar, acho que pode ser uma boa ideia, sim.
É, que esse filme vai se passar nos anos 70 e vai seguir um crítico de cinema, que é um cara que vai ser baseado num cara que existiu na vida real, era tipo um cara que fazia críticas de cinema para uma revista pornô, era um cara tipo muito estranho, muito ácido, muito, muito único, e esse cara não sabe se o Brad Pitt vai interpretar esse cara, ou se realmente vai ser que nem Era Uma Vez em Hollywood, que você tinha figuras reais e esses personagens fictícios, Tarantino, né, seguindo eles, como no Era Uma Vez em Hollywood tinha a Sharon Carter?
Sharon Tate.
Sharon Tate, isso, que era a, né, esposa do Polanski, que foi assassinada, né, enfim, aquela coisa. Talvez esse filme siga esse cara e tenha o Cliff Booth no filme, por um motivo. Tem o DiCaprio também, o personagem dele, não se sabe. Mas que a gente também tô bem ansioso, porque Tarantino, o cara é foda. Não tem jeito, né? Bom, essa semana vai rolar, né? Na semana, a final do Super Bowl. Um grande evento lá nos Estados Unidos, que é a final, pra quem não sabe, a final do futebol americano deles. E como é bem tradicional, todo ano tem, né? Os intervalos são bem concorridos, os intervalos dos jogos. E por isso, os estúdios sempre se aproveitam, né, desse momento para lançar os trailers. E sempre tem uma especulação do que vai sair, do que não vai sair. E o Deadline confirmou que a gente pode esperar trailers de Wicked, Knuckles, Deadpool 3, Divertidamente 2, aquele prequel do Lugar Silencioso, que vai ser chamado Um Lugar Silencioso Dia 1, mais um trailer do Planeta dos Macacos, O Reinado, e quem sabe o primeiro trailer oficial de Twisters, a sequência, né, do filme Twisters, o clássico lá dos anos 90, o filme de Tornado. E bom, são especulações, mas eu de fato acho que devem sair esses trailers. Só é curioso que o Knuckles tá aí, né, uma série, eu não esperava que a Paramount ia utilizar Super Bowl, que é caro pra caramba, você botar o trailer no comercial do Super Bowl pra colocar o trailer. E obviamente o que as pessoas estão mais esperando é o trailer de Deadpool 3, que deve revelar o título oficial do filme. E bom, se você tá animado por algum deles, tá curioso com Twisters, que eu acho que é um filme que talvez você tenha visto muito na sua infância, na adolescência, quem sabe o trailer de Wicked, do novo Planeta dos Macacos, tem algum trailer desses que você tá interessado?
Ah, tirando o Knuckles, eu acho que todos os trailers são minimamente interessantes. Talvez o mais famoso mesmo seja o do Deadpool 3, mas assim, obviamente que eu vou assistir, eu quero ver como que tá esse filme. Esse filme é a grande aposta da Marvel aí pra 2024. Twister, que você comentou, eu já assisti, não sei se é bastante, mas já assisti algumas vezes. Era um filme bem legal, que eu gostava na minha infância, comecinho da adolescência. Achei interessante a ideia da sequência. Cara, sabe, eu imaginei antes que talvez o trailer da sequência de Coringa saísse no Super Bowl, mas pelo visto não, né?
Não, eles vão fazer que nem disseram no Coringa original, o primeiro. Eles vão lançar, vai ter, mês que vem vai ter a CinemaCon em março, que acontece, que é o evento que eles levam, os estúdios levam pra alguns jornalistas e exibidores de cinemas americanos. Trailers, diretores, eles anunciam coisas lá, mostram coisas exclusivas pra eles. E o Coringa foi assim, né? Eles mostraram o trailer lá. No dia seguinte, eles soltaram o trailer, depois do painel da Warner, no dia seguinte. Então, eu acho que vão fazer a mesma coisa. Vão seguir o mesmo percurso que eles fizeram com o Coringa original. Eles vão fazer com esse. Vão colocar o filme em festivais europeus, em festivais americanos, Toronto, Cannes. Eu acho que vai ser esse trajeto que eles vão seguir.
Faz sentido, visto que o primeiro filme do Coringa fez um grande sucesso. Então, faz sentido eles seguirem as mesmas ideias do marketing. Eu não tinha parado pra pensar. Eu acho que eu não lembrava que foi assim que saiu o primeiro filme, que já faz bastante tempo também, né, de 2019, então realmente eu não lembrava, né, sou um velhinho.
Não, mas faz 5 anos, né, também, eu não vou cobrar isso de você. De qualquer jeito, eu tô interessado no Deadpool, vamos ver o que sai desse filme. O Lugar Silencioso do dia 1 pode ser legal, e quem sabe o Wicked não me importa, que eu não gosto do Wicked original, eu já vi a peça, eu acho bem ruim. Knuckles também não me importo com Divertidamente 2, e o Planos do Macaco eu também quero no trailer, que eu tô ansioso pra esse filme. Vamos ver, de qualquer jeito a gente vai comentar aqui os trailers que saírem na semana que vem, e também no nosso site. Então, se vocês quiserem ver de primeira mão, a gente vai publicar os trailers conforme eles forem saindo no final de semana. Bora então para o bilheterias da semana, e na semana a gente teve a estreia de Argyle, o novo filme de espionagem do Matthew Vaughn, estrelado pela Bryce Dallas Howard, o Henry Cavill, Sam Rockwell, Bryan Cranston, Samuel Jackson, enfim, um grande elenco. E o filme era um pouco esperado, é um filme da Apple que tá sendo lançado também nos cinemas pra ganhar um dinheirinho a mais, distribuído pelo Universal, e o filme flopou completamente. Ele arrecadou 34,3 milhões no total, sendo que 17,4 são dos Estados Unidos e 16,8 do resto do mundo. Bom, eu não sei o que se esperava muito desse filme. O trailer parecia divertido, mas aí, conforme ia saindo mais coisa, não parecia tão interessante. A crítica já detonou o filme, foi um filme extremamente, né, mal recebido pelas pessoas. Quem viu também falou que é ruim. Então, né, um filme que vai ser... Acho que dá pra cravar que esse é o primeiro grande fracasso, o primeiro grande flop do ano, que foi um desastre mesmo. E acho que talvez já... Isso aí, com certeza, já acaba com as chances, com as esperanças da Apple e do Matthew Vaughn de transformar isso numa franquia. Eles estavam desenvolvendo uma série do jovem agente Argyle, mas pra gente vai pro caralho isso aí, porque... Não, acho que não vai ter tanto interesse em expandir essa franquia do Argyle. E mais um fracasso pra carreira do Henry Cavill. Esse é um que tá precisando de um sucesso, porque olha, tá difícil. O Minas Paladas tá com 92,5 milhões, também um resultado sólido, mas também não é um hit talvez que a Paramount esperava. The Beekeeper tá com 122,5 milhões, o que é impressionante, porque mesmo estando já no digital, pra você poder assistir qualquer hora que você quiser. O filme, assim, tá indo muito bem nos cinemas, ninguém esperava por isso, e vai ser um dos filmes mais lucrativos da carreira do Jason Statham. Então, parabéns pra ele e poder David Ayer, que os caras conseguiram fazer isso aí virar um hitzinho no começo do ano. Aquaman e o Reino Perdido também já tá no digital e tá indo relativamente bem. Não sei se dá pra usar esse adjetivo pra esse argumento pra esse filme. Mas ele tá com 423,7 milhões. Não é um desastre, mas também tá bem longe de ser um sucesso e de recuperar o dinheiro que a Warner investiu nessa produção. O Oka tá com 572,4 milhões também. Ótimo resultado, já no digital. Se você quiser, já pode assistir, tanto acho que na Amazon, tem pra alugar, e pra outros meios. Mas tá indo muito bem. Foi um grande sucesso do ano e já entrou no top maiores bilheterias do ano passado. Outro filme também que veio comendo pelas beiradas foi Patos. O filme tá com 222,4 milhões no total. Animado da Illumination surpreendeu e conseguiu se pagar e arrecadar um bom dinheiro. Foi um filme que se esperava pouco, mas acabou dando bom. Pelo menos você tá com 151,7 milhões. Ele vai retornar agora pros cinemas nessa próxima semana por causa do Dia dos Namorados, com uma versão estendida com mais cenas, então deve continuar dando dinheiro. E Pobres Criaturas tá com 68,5 milhões. Também um resultado ok, mas que se esperava um pouquinho mais. Mesmo assim, o Oscar deu um bom boost pra esse filme. Bruce, a estreia de Madame Teia está bem próxima. esse filme que será o pináculo do cinema nesse ano. A Dakota Johnson estava aqui no Brasil divulgando o filme. Você chegou a ver a entrevista no Fantástico e em outros programas? Ela estava aqui no Brasil, né, divulgando, falando português.
Olha, eu gostaria muito de descobrir onde ela divulgou o filme para eu passar bem longe dele, já que eu fui eleito, né, não justamente como o grande representante desse universo da Sony aqui pro Fórum Nerd, né, mas dessa vez eu sei que meus amigos vão me livrar dessa e vão no cinema, vão comprar sua pipoquinha, seu refrigerante ou seu suco e vão trazer a crítica, né, de Madame Teia, porque eu pretendo passar por esse filme, Charminho.
É, isso eu também vou deixar pro Avash, que é o fã da Marvel, assistir. Mas eu queria falar desse filme aqui, porque tá, a Dakota Johnson está divulgando o filme no mundo inteiro, e ela tá meio que num passivo agressivo com esse filme. Ela tá fazendo aqueles comentários tipo: ah, não, porque o filme tem muita tela azul e, né, a gente tava filmando e tá, não dá pra saber muito se o resultado vai ficar bom, né? Ela tá meio nesse passivo-agressivo com o filme, fazendo piada. Mas, eu espero que você assista Madame Teia, né? Porque muita gente não tá com vontade, mas tomara que você assista. Então ela tá falando essas coisas nos programas e tá muito engraçado. E a galera recuperou uma informação de que a Dakota Johnson, ela abandonou o agente dela, demitiu o agente dela e abandonou a agência que agenciava ela alguns dias depois do trailer de Madame Teia ter sido lançado. Baseado nisso e nesses comentários dela do filme, e no fato de que Madame Teia não teve um segundo trailer, isso, cara, o filme estreia semana que vem, acho, e não teve um segundo trailer ainda, né, tipo, normalmente os filmes, os blockbusters, tem 2-3 trailers, né, aí o Madame Teia só teve um trailer e, tipo, uns 2 comerciais, mas não teve um trailer novo.
E você... geralmente tem blockbuster que tem até 4 trailers, inclusive.
Sim, não, e não é só blockbuster, tipo, filme de Oscar, filme menores também tem mais de um trailer, né, tipo, o comum é você fazer a divulgação com mais de um trailer, mas até série tem mais de um trailer. E, cara, o que você acha, Bruce? Você acha que isso é um bom sinal para Madame Teia?
É um péssimo sinal. E se eu não tiver enganado, não teve também uma parada dela quando aceitou esse papel, ela pensar que fazia parte do universo cinematográfico da Marvel também? Não teve algo relacionado a isso?
Não, teve isso sim. Não só ela, como a Sydney Sweeney, quando ela foi anunciada no elenco do filme, ela fez uma postagem no Instagram e marcou a Marvel Studios. O Therese Gibson, na época, falou que Morbius fazia parte do MCU. O Jared Leto também falou. Cara, a Sony tá real enganando a galera. Falou: não, esse filme faz parte do MCU, gente. Eles vão aparecer no filme do Homem-Aranha, que bateu lá 2 bilhões. Eles vão fazer parte desse universo. Assina aqui pra fazer o filme do El Muerto, por favor. Pra fazer o filme da Madame Teia. Então é, tem isso mesmo. Que bom que você lembrou disso aí, que é real algo que tá acontecendo.
A situação desse filme tá crítica, mas eu espero que o Avast ou o Pars e eles vão quarta-feira, na pré-estreia desse filme, que na quinta-feira você, meu caro leitor do Fórum Nerd, tem uma crítica fresquinha, saindo com uma... como uma nota do... se for o Avast, ele vai falar um filme humilde e de bom coração, nota 7,5. Né? E se for do Parsi, vai ser nota 2, porque esse filme não tem envolvimento do James Gunn, né?
É, o Avash fala que é um filme teioso e por isso é um bom filme. E o Parsi realmente não é DC, ele não tem interesse. Mas Parsi, você que ouve esse programa, que eu sei que você ouve, eu quero que você não só escreva crítica, mas como você faça um vídeo pro Fórum Nerd de Madame Teia, tá? Aqui a intimação, se não acontecer, você já sabe, Parsi é uma pessoa que não tem compromisso com esse site.
Exatamente. E Charlie, mudando um pouquinho de assunto, você já assistiu um filme dos anos 50, chamado A Mulher de 15 Metros?
Não, mas é um filme que tá na minha lista faz muito tempo.
É. Bom, saiu essa semana que o Tim Burton, que a gente falou alguns assuntos aqui atrás, né, com Beetlejuice, saiu que ele vai dirigir o remake desse filme, né, pela Warner Bros. Que tem uma curiosidade, esse filme que terá roteiro da Gillian Flynn, né, a escritora de Gone Girl, ou Garota Exemplar, um dos melhores filmes do David Fincher. Aí, mas eu confesso também, eu te fiz a pergunta, eu também ainda não vi esse filme. Eu sei mais ou menos por cima um pouquinho do que se trata, mas confesso que não vi. Charlie, tá ansioso pros novos projetos do Tim Burton? Porque o Tim Burton também, convenhamos, é um diretor que fez muitos clássicos, muitos filmes bons, mas os últimos anos dele tem tido bastante altos e baixos, né? Com mais baixos do que altos, inclusive.
É, eu diria que faz uns 20 anos que o Tim Burton faz um filme bom, né? Acho que dá pra falar por aí, mas não, brincadeira, eu gosto muito daquele filme, o Big Eyes, Olhos Grandes, achei 2016, 2017, achei esse filme bem legal, com a Amy Adams e o Christopher Waltz. É um filme bem legal, mas tirando isso, cara, o Tim Burton nos últimos anos é só filme que varia de muito ruim para inassistível. Não é nem filme mediano, filme ok. Não, é filme ruim pra inassistível. É um cara que eu acho que caiu muito. Mas ele tá aí tentando fazer a volta dele com o Beetlejuice 2. Fez o Wandinha, que as pessoas gostaram. Fez agora, né, vai fazer esse filme pra Warner. Esse remake. Eu tô interessado. A roteirista é muito bom, a Gillian Flynn. Ela fez também Objetos Cortantes, que é um livro que ela escreveu, assim como o Garoto Exemplar. E ela ajudou na adaptação da HBO, que é uma puta série foda. Também série foda da HBO, acho que de 2019, 2018. Também com a Amy Adams. É excelente. Cara, eu tô interessado. É um filme que eu pretendo ver original. E o Tim Burton é um cara que eu acho que funciona pra esse tipo de trama, de história. É o filme, pelo que eu sei, eles vão querer ir pela uma onda da Barbie, no sentido de ser um filme mais pro público feminino, que lida com essas questões. Por exemplo, que eu saiba, a história lida muito com o abuso de relacionamento, né, da mulher com o marido trai ela, abusa dela, agride ela. Então é um filme que tem vários comentários da nossa sociedade. Então eu tô bem interessado, não só no original, mas vamos ver o que faz esse remake. Tomara que saia um filme legal. E Bruce, saiu um documentário essa semana, eu acho que você não viu, do The Last of Us Parte 2, um documentário sobre a feição, né, como foi fazer esse jogo da Naughty Dog, e saiu no YouTube da Naughty Dog mesmo, né, um documentário público, e você não chegou a ver, né, foi um documentário bem longo, mais de uma hora, eu acho que você não assistiu, né?
Não, o documentário não. E curiosamente também, eu ainda não joguei, né, o The Last of Us 2, eu só joguei o The Last of Us 1, que eu era um proprietário de Play 3, né, como eu não tive o Play 4 e, obviamente, não tenho o Play 5, eu também nunca tive a oportunidade de jogar a sequência.
Justo. Eu adoro o 2, acho é um dos meus jogos favoritos da vida. Acho um puta jogo foda mesmo. Chorei pra caralho, enfim. E é um documentário bem emocionante, ele mostra bem a trajetória dos caras fazendo, assim, desde eles pensando, anunciando, produzindo. Eles abordam o lance do crunch que rolou na Naughty Dog. A crunch, pra quem não sabe, é quando eles fazem as empresas, elas começam a abusar realmente dos trabalhadores e pressionar eles a fazerem hora extras, mal remuneradas, fazerem eles trabalharem bem mais, enfim, cria um ambiente bem tóxico de exploração. É uma prática bem comum na indústria de jogos, infelizmente. E rolou com a Naughty Dog, eles abordam isso, abordam a questão de procurarem melhorar, de ter políticas agora anti-crunch e, né, tornarem um ambiente mais pacífico para os trabalhadores. Cara, legal, eles falam também muito da questão dos vazamentos do jogo, como isso criou todo esse outrage, as ameaças de morte que os trabalhadores, as atrizes, o Neil Druckmann sofreu durante a época que eles estavam lançando o jogo. Enfim, o sucesso do jogo, que o jogo não só vindo muito, mas foi um sucesso de crítica, as pessoas querendo ou não. E bom, tudo bem, por que eu tô falando disso? Porque no final, o Neil Druckmann confirmou que eles estão sim desenvolvendo um The Last of Us 3. Está obviamente em estágios bem iniciais de produção, não tem muitas coisas ainda, mas sim, eles estão fazendo, e obviamente isso é pra ligar com a série da HBO, que, né, eles querem fazer mais temporadas, aí vai ter, né, agora vai ter a segunda temporada, e agora, né, vai ter a parte 3, que vai gerar pelo menos mais umas 3 temporadas pra série da HBO. Bruce, você tá animado? Você acha que uma parte 3 de The Last of Us pode ser boa?
Acho que sim, eu acho a Naughty Dog muito boa, é uma excelente desenvolvedora de jogos, com o sucesso, né, que os dois jogos tiveram, era meio que esperado ter uma sequência. Geralmente os estúdios, os desenvolvedores, quando eles têm um sucesso absoluto, eles são compostos por executivos, e executivos, obviamente, quanto mais dinheiro, melhor. Então, era esperado, e eu acho que pode sair uma coisa boa, sim. Curiosamente, é o que você comentou também, eles vão tentar ao máximo explorar isso nas séries. A primeira temporada da série The Last of Us fez bastante sucesso, a segunda e a terceira temporada vão adaptar, né, o jogo 2, então é provável que também eles queiram uma quarta temporada, talvez até uma quinta. Enfim, eu acho que eles já veem The Last of Us como uma grande IP, como uma grande franquia, uma marca já, e obviamente eles vão querer explorar o máximo dessa marca que eles conseguirem, né? Mas vejo com um potencial de qualidade, sim, não apenas um negócio pra ganhar muito dinheiro e foda-se a qualidade. Acho que vai sair coisa boa.
Me acho, tô bem animado, acho que depois da parte 2 eu confio totalmente neles. E falando em The Last of Us, a atriz Catherine O'Hara se juntou ao elenco da segunda temporada, uma atriz bem famosa. Ela fez o Beetlejuice original, fez Schitt's Creek, fez várias séries, vários filmes aí, tá no Argyle, que tá agora nos cinemas, de uma atriz bem prolífica, e ela se juntou ao elenco da segunda temporada, interpretando uma personagem original, criada para a série. Então, é uma atriz bem legal. Você gosta dela, Bruce? Você acha uma boa adição a esse elenco?
Sim, acho. Acho que o elenco tá ficando até bem interessante. O elenco da primeira temporada já era interessante, e eles adicionaram novas peças, né, novos atores bem legais. Eles adicionaram aquela menina daquele filme que a gente assistiu, que a gente até conversou depois, aquele de terror que saiu na Star Plus, que eu até trouxe a crítica.
Ah, sim, ainda a
Kate que vai Lever. Ser a minha que vai interpretar a Abby.
A Abby, isso. Filme. Ela é muito boa.
Eu realmente esqueci o nome da atriz agora, a memória tá foda.
É Caitlin Dever.
Isso, isso. E eu esqueci até o nome do filme que eu fiz a crítica, que eu tô ficando muito velho.
Ninguém vai te salvar.
Ninguém vai te salvar, isso. Isso, como que é o nome da atriz?
É a Caitlin Dever.
Caitlin Dever, isso. Então, sim, eu tô gostando do elenco da segunda temporada, tem nomes bem interessantes. Assim, como teve a primeira, o elenco da primeira temporada é bem legal também.
Sim, sim. Bruce, eu sei que você não viu nada de A Morte do Demônio, né? O Evil Dead.
Não, o máximo dessa franquia que eu consumi foi um podcast bem legal que vocês deram, não é uma cópia.
Você tinha ver, porque é uma franquia que vai muito pro humor também.
Então eu deixo com o Avast. O Avast é um grande fã de humor.
Não, mas é bom de verdade, pô. Eu ia gostar.
Não, mas por quê? Você tá insinuando que o Avast só gosta de coisas ruins? Eu não entendi.
Não, o Avast tem um bom gosto. Apesar dele né, defender certas coisas, tipo né, as franquias do Thor. Tudo que envolve o Thor, por algum motivo, o Avast defende. Até o Arif, aquele episódio horrível. E defender Sonic, enfim, essas coisas. Mas o Avast é uma pessoa que tem bom gosto, no geral. E Evil Dead é bem legal, cara. Eu gosto bastante. É uma franquia que é bem, bem divertida. E agora a Warner anunciou que está desenvolvendo mais um filme. O último filme foi um sucesso gigante. Ele custou, tipo, 19 milhões e arrecadou 170. Foi sucesso de crítica, de público. Foi muito bem. E é um baita filme legal também. Tem isso. E agora tem um novo filme sendo desenvolvido. Vai ser produzido pelo Sam Raimi, de volta como produtor. E o diretor vai ser um cara chamado... Pera lá, que esse nome é meio complicado. Sebastien Vanisek, que dirigiu apenas um filme chamado Vermines. Ele vai dirigir e co-escrever esse novo filme. E legal, não tem detalhes, não tem muitas informações. Mas estou ansioso porque Evil Dead é a melhor franquia de terror que existe. São 4 filmes, mais o reboot. São 5 filmes, mais uma série. Tudo é bom. Vai de ótimo pra cima. Então, tô bem empolgado. E o diretor, ele... Normalmente, eu ia ficar preocupado com ele, um cara tão inexperiente e aleatório, assumir essa franquia tão boa. Mas o Fred Álvares fez o reboot lá, o remake de 2013, e é ótimo, né? Porque ele era um Zé Ninguém. O cara que fez o filme do ano passado, o Lee Cronin, também é um cara que não tinha feito nada, basicamente, e fez um filmaço. Então, eu confio, né, no Sam Raimi, que tá comandando essa franquia ainda. Eu confio que ele tá continua escolhendo bons nomes pra tratar desse que é o bebê dele, né? Que é a franquia que ele fez quando ele era adolescente. E se tornou uma das melhores franquias de terror de Hollywood. Agora uma notícia também rapidinha. Bruce, você lembra da série do Cidade de Deus que a HBO está produzindo?
Lembro.
Então, né, essa série, na minha cabeça, não só, mas eu acho que tinha sido anunciado que ela ia ser uma minissérie. Não ia ser uma... Ia ter uma temporada. Só que não, agora eles confirmaram que eles já estão filmando a segunda temporada de Cidade de Deus, a série, continuando expandindo aí esse universo. Os diretores do original voltam com produtores, e o diretor dessa série é muito boa, tá? É o cara que fez o Cangaço Novo, fez aquele Deserto Particular, que é um filmão brasileiro aí dos anos atrás. Então, tô surpreso que eu não esperava que ia ter tantas temporadas assim. É uma série que eu tô bem ansioso, é uma das que eu mais espero desse ano. E você tá empolgado também? Você acha uma ideia de fazer uma série realmente longa, Cidade de Deus, interessante? Ou queria que tivesse deixado só com um filme ou só com uma minissérie?
Pô, eu acho Cidade de Deus um dos melhores filmes da história do cinema brasileiro. Não é particularmente o meu favorito, como eu sei que é o de muita gente, mas ele tá lá em cima, é top 5, com certeza. Eu tô curioso pra série também, mas eu honestamente, diferente de você, eu particularmente não me recordo de imaginar, digamos assim, que seria uma minissérie. Eu acho que tem conteúdo, eu acho que é um universo não, né, mas é uma história muito, muito rica, dá pra você explorar diversas frentes, dá pra você se aprofundar em diversos personagens que foram apresentados no filme original. Então eu acho que dá, não imagino como uma série longa, não imagino que, nossa, vai ter 10, 8 temporadas, mas eu acho que dá pra fazer uma série com umas 3, 4 temporadas numa boa, assim, sem precisar ficar repetindo o tema, ficar repetindo personagens. Eu acho que tem bastante coisa pra explorar, Charlie. Pelo menos por umas 3, 4 temporadas, sim.
Tá na mão da HBO, com os criadores originais e um bom roteirista, um bom showrunner, um bom diretor no comando. Eu acho que realmente dá pra confiar, sim.
Dá. Eu acho que pode ser que não tenha, talvez, a mesma qualidade do filme, mas eu acho que uma qualidade minimamente ok e a série terá, sim.
Bom, para os trailers da semana. E, Bill, se você viu o trailer aqui no filme do Guy Ritchie, o The Ministry of Ungentlemanly Warfare.
Olha, Charlie, você quer saber uma notícia muito, mas muito importante e que talvez pegue o senhor de surpresa?
Você não viu o trailer, né?
E eu acho que eu não vi nenhum trailer essa semana.
Nossa, que novidade. Assim, dois eu esperava que você não fosse ver. Mas nem
o Megamente, dois, possivelmente.
Esse eu esperava que você não fosse ver. E o Long Legs, que é filme de terror. Agora o da Netflix e o do... Esse aí eu esperava que você tivesse visto, pelo menos.
Não, ó, eu tô tentando forçar aqui na minha memória. Eu acho acho que eu não assisti nenhum.
Esse é o com o Henry Cavill, pô, que tem o cara do Witcher.
Ah, nossa, nossa. Por que será que eu não perderia um trailer com o Henry Cavill?
Mas assim, esse trailer chamou atenção. É o Bastardos Inglórios do Guy Ritchie. Sei lá, o Guy Ritchie é 880. Ele faz um filme, ele já fez um filme muito bons no passado. Hoje ele é um cara que faz um filme a cada 3 meses. Então, é impressionante. Tipo, em 5 anos ele fez 6 filmes. É um cara que vomita um monte de filme. E, no geral, um ou outro são legais. Eu não sou muito fã do cinema atual do Guy Ritchie. Esse aí parece mais um filme genérico. Eu não tô muito interessado. Eu sei que me gostou e tá interessada, mas, no geral, não achei interessante. A Netflix também lançou um trailer, tipo, divulgando as novas produções deles. As séries, os filmes, tem coisa de Bridgerton. Confirmaram o Round 6, a segunda temporada, para este ano. Então tá aí, pra quem gosta, quase nada daí chama a minha atenção. Mas é a vida. E o trailer, eu acho que mais impressionante da semana foi o de Megamint 2. Megamint é um filme muito legal, todo mundo adora. Gerou vários memes, várias coisas legais. E não tinha anunciado uma sequência. E agora revelaram que essa sequência vai ser lançada diretamente no serviço de streaming da Universal, junto com uma série, né? Estão fazendo essas duas coisas ao mesmo tempo. E o trailer parece que é um trailer de um jogo de Mega Man, né? A animação parece CG de videogame, plot parece um plot de um jogo de Mega Man pra Nintendo Wii. E então nada realmente. Então é bizarro como Mega Man, os caras cagaram na cabeça de Mega Man, que é uma franquia que tinha potencial pra dar muito dinheiro e fazer coisas bem legais. Mas a Universal e a DreamWorks aparentemente não botavam fé nenhuma nisso. E pra finalizar, teve o trailer de Long Legs, que é um filme de terror que eu tô esperando muito pela Michael Monroe e pelo Nicolas Cage. Cara, é uma das melhores campanhas de marketing que eu já vi recentemente, porque eles têm soltado vários teasers estranhos. Todo dia tem um pôster, tem uns pôsteres bem estranhos que parece que não conversam com nada. O trailer também é bem irado. É um filme de investigação, que ela tá investigando um serial killer. É muito irado. O diretor desse filme, ele é filho do Norman Bates, o ator que fez lá o Psicose original. Então, eu tô bem interessado. Parece um filme de horror que eu tô bem animado e que parece bem diferenciado. E que vai entrar aí nas listas de melhores do ano, com certeza. E antes de ir para as rapidinhas, o que o Bruce não sabe que eu coloquei na pauta agora, mas tem um rumor de que a Sony está desenvolvendo um filme animado para adultos, um filme mais 18, do Venom. Bruce, o que você acha disso? Eu sei que todas as palavras do que eu acabei de falar vão contra o que você gosta, mas o que você acha disso?
Olha, se eu falar que eu acho essa ideia uma merda, eu serei erroneamente e injustamente atacado como um hater de animações. Mas, porém, eu não tenho interesse nenhum de assistir. Você sabe que quando começou, alguns anos atrás, essa leva de ficar muito popular os estúdios, né? Os estúdios que têm os direitos sobre essas produções de super-herói apostarem tanto em vilões, eu não era tão contra. Eu achava que podia sair muita coisa interessante. E, de fato, alguma outra coisa, a vídeo Coringa, né, de 2019, que a gente falou mais cedo aqui, foi interessante. Mas eu acho que, sei lá, de Venom já tem 2 filmes, embora eu já falei algumas vezes que eu acho até o primeiro filme divertido, eles não são bons filmes. E a real é que eu acho que Venom é um personagem legal, mas que funciona legal com o Homem-Aranha. Então, não sei, uma animação dele, confesso que não me desperta interesse algum. E você, Charlie, você é um grande fã de Venom?
Bruce, uma vez um senhor, um grande sábio, disse que as crianças adoram Venom. As crianças são apaixonadas pelo Venom. Este senhor, este sábio, este monge do conhecimento é chamado, né, seu nome é Avi Arad. Quando ele falou isso, as pessoas riram de Avi Arad, com razão, até que Avi Arad, esse bom senhor, se provou estar certo quando os 2 filmes do Venom arrecadaram juntos mais de $1 bilhão, o que é uma insanidade. Ninguém entendeu, mas o bom velhinho Avi Arad riu no final. Então, eu acho essa ideia uma merda.
Ela assim, só uma curiosidade, não apenas os 2 juntos mais de $1 bilhão, os 2 juntos somados é quase $1.5 bilhão.
É, $1.3 bilhão, por aí, mais ou menos.
Eu acho que chega até $1.4 bilhão, porque se eu não estiver enganado, o primeiro filme fez 800 e pouquinho, o segundo, 500 e pouquinho. Então, acho que deve, se não chega em 1.400, 1.400, ele chega bem próximo, né?
Eu acho uma ideia uma merda, eu acho que tem tudo pra ser um filme ruim, e mais uma vez a Sony milcando esses vilões do Homem-Aranha e o Venom. Mas, né, no final, o Avi Arad sempre dá risada, e esse vai bater, tipo, sei lá, $500 milhões, e vai ser um sucesso. E então, eu já vi essa história contando uma vez, eu prefiro continuar fazendo o que eu faço com os filmes da Sony, que é ignorar. Eu não vejo, eu não vi Morbius até hoje, não vou ver. Eu falo mal de Morbius, e não adianta vir, ai, mas você não assistiu Morbius, você não pode falar mal de Morbius. Foda-se, eu não vou ver Morbius. Eu já caí nessa rede, nessa rede de pesca uma vez, quando me obrigaram a rever, não pra poder falar mal do filme. Eu não vou fazer de novo. Esses filmes são horrorosos e eu pretendo continuar tomando a distância, a maior distância possível deles.
Adorei que você está interpretando, mas todo mundo sabe que você vai assistir Madame Teia e não tem como fugir disso, Charminho.
Eu vou ver. Eu já até comprei ingresso, Bills, pro dia 30 de fevereiro. Vai ser a minha sessão de Madame Teia.
Não, você está mentindo. Seu ingresso, você mandou uma foto pra mim, dia 2 de março.
Não. É 30 de fevereiro. Tô bem ansioso, é uma sexta-feira. Tô bem ansioso para ir ver Madame Teia. Aí, então, gente, no dia 30 de fevereiro eu darei minhas opiniões sobre Madame Teia. É o único dia na minha vida inteira que eu vou falar de Madame Teia. Vamos agora para as rapidinhas. E essa é a primeira imagem oficial da série animada de Among Us, a adaptação daquele jogo bem legal que tomou a vida das pessoas durante a pandemia. E é uma série que tá sendo desenvolvida pelo mesmo criador daquela Infinity Train. E é uma imagem bem simples, é só a base lá onde tem onde fica os Among Us. A série Sequestro Noir, que era uma minissérie, mas fez muito sucesso e foi renovada para uma segunda temporada pela Apple. Aquela minissérie do Idris Elba, onde ele tá no avião e esse avião é sequestrado. Eu não sei quantos aviões tem pra sequestrar, quantos aviões que o Idris Elba tá que vão ser sequestrados, eles podem fazer, reaproveitar esse plot, mas tudo bem. Então tá aí, quem gostou dessa série vai voltar pra uma segunda temporada. A Universal está desenvolvendo um filme de Kung Fu com o Donnie Yen estrelando, uma adaptação daquela série clássica dos anos 60, 70, com o diretor de Trem Bala, o David Leitch, dirigindo. Então tá aí pra quem está ansioso para um novo filme de Kung Fu, tá rolando aí pela Universal. E a Sony adquiriu os direitos da franquia Extermínio, que estavam em leilões, ou seja, os próximos 3 filmes dessa franquia, que estão sendo feitos pelos mesmos diretores e roteiristas do original, estão na mão da Sony. Muito em breve, eles devem anunciar o elenco e começar a produção, e o Cillian Murphy deve voltar como produtor e, quem sabe, estrelando pelo menos o primeiro filme. A Amy Adams se juntou ao elenco de Clara and the Sun, um novo filme do Taika Waititi, estrelado pela Jenna Ortega, que deve começar suas filmagens ainda esse ano. O novo filme do Paul Thomas Anderson, que está também sendo filmado, é o filme que a gente já comentou, que ele vai ser estrelado pelo Leonardo DiCaprio, a Regina Hall e o Sean Penn. E já tem fotos de sets, mas mesmo assim, eles estão adicionando novos nomes no elenco. A Alana Haim, de Licorice Pizza, a Teyonah Taylor, de 1001, Woody Harris, de Homem-Formiga, Shane McHaley, de Support the Girls, e a novata Chase Infinity, se juntaram ao elenco do filme. Bem legal, gosto muito da Alana Haim, ela fez um ótimo trabalho com o Paul Thomas Anderson no Licorice Pizza, e a Teyonah Taylor é uma baita atriz, entregou uma das melhores interpretações do ano passado com o filme 1001. Seria um filme devastador que eu recomendo todo mundo assistir. E que bom que agora elas vão estar de novo aí, trabalhando aí com o PTA, que é um dos melhores diretores de todos os tempos. A série Ratched, aquela série da Sarah Paulson e do Ryan Murphy, pra Netflix, que foi um extremo sucesso, acho que em 2020, e né, foi a série mais popular deles daquele ano, rendeu não sei quantas milhões de visualizações, e eles tinham renovado pra uma segunda temporada, e agora a série foi cancelada pela Netflix, a Sarah Paulson confirmou. Então, pra você ver como a Netflix realmente não sabe o que faz, tá totalmente perdidinha, porque isso é uma série que é barata, e foi super bem cancelada, então realmente nada tá seguro na mão da Netflix. Pra finalizar, Jurassic World, o novo filme que tá em desenvolvimento, que a gente anunciou algumas semanas atrás, contratou o seu diretor. O filme vai ser dirigido pelo David Leitch, de Trem Bala, Deadpool 2, John Wick, um cara que faz vários filmes de ação. Ele vai comandar esse novo filme da franquia, que vai começar a ser filmado nos próximos meses, e tem uma estreia oficial para 2 de julho do ano que vem, ou seja, já tá bem próximo de um novo filme de Jurassic World. É, e vocês estão animados? Normalmente não, porque os últimos filmes de Jurassic World não têm sido lá muito bons. E com isso, nós vamos encerrar o programa da semana. Muito obrigado, Bruce, por ter gravado aqui comigo. Este foi um programa mais tranquilo, com poucas notícias, poucos ataques, poucas malvadezas. Ainda bem que continue assim. Mas mesmo assim, foi um programa bem legal. É sempre um prazer gravar Pauta Quente, que é um programa bem legal de se fazer. E tomara, né, que as pessoas continuem gostando e comentando do jeito que elas estão.
Olha, Charlie, muito obrigado pelo convite. É sempre muito legal gravar com você, gravar esse programa que você criou, que está bem legal. Mas você está errado, porque eu não diria que foi com poucos ataques e tal. Foi com nenhum ataque. Eu já falei que 2024, eu sou um homem zen, uma pessoa tranquila. Então, eu simplesmente me defendo dos ataques. Quando você o faz, hoje você não me atacou, você também está zen. Então, foi bem legal. O Pauta Quente de hoje foi mais curtinho, mas foi bem mais gostosinho de gravar. E semana que vem tem trailer de In The Lost Lands. Eu estou confiante. Então, ouçam, pessoal. Ouçam para saber o que vamos achar dessa obra-prima de Paul W.S. Anderson.
Gente, semana que vem eu não vou participar do Pauta Quente. Infelizmente, o Parse vai ter que me substituir.
Então, próximas duas semanas. Você tá ansiosíssimo só de pensar na possibilidade desse trailer sair.
Uhum. Sim, ele vai sair, Bruce. É, vai ter uma... Na minha sessão especial de Madame Teia, é 30 de fevereiro, eles vão exibir o trailer de In The Lost Lands. Então, é, eu vou poder ver junto com a Madame Teia no dia 30 de fevereiro. Aguardem as minhas opiniões. O único dia que eu vou falar sobre esse filme vai ser durante a... no dia 30 de fevereiro. Então, aguardem.
É, meus amigos, o melhor filme do Oscar de 2025 já tem dono. Os outros briguem por outras premiações. Este é meu recado do dia.
É, no Framboesa a gente já sabe que ele vai rapar tudo, né? Mas, muito obrigado a todo mundo que ouviu o programa até aqui. Não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. E, claro, de se inscrever no nosso canal no YouTube. A gente tem postado vários conteúdos legais durante a semana. Vai ter vídeo meu, faz acho que um ou dois dias, sobre One Piece. Então vejam que tá bem legal. E também, não se esqueçam de curtir o vídeo e acessar o nosso site do Fórum Nerd com textos, notícias, críticas, muito conteúdo diário bem legal. Mais uma vez, obrigado, Bruce. Obrigado pra você que ouviu aqui até agora. E até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau.
Tchau. Ooh.